No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação Anderson Gomes.
Ex-juiz Sérgio Moro assume cargo de diretor em empresa de consultoria que administra judicialmente a construtora Odebrecht. Ordem dos Advogados do Brasil vai questionar ex-ministro sobre nova função. Dados do INPE mostram que desmatamento na Amazônia cresceu 9,5% em um ano e alcança o maior índice desde 2008. Rússia é o primeiro país do mundo a anunciar início de vacinação da população com imunizante desenvolvido contra a Covid-19. Essas e outras notícias na edição desta terça-feira, 1º de dezembro do ano de 2020, do programa Faixa Livre.
Comentário de Anderson Gomes.
Bom dia, ouvintes. O fim do processo eleitoral no último domingo nos forneceu uma série de análises a respeito do resultado das urnas. Ontem, o sociólogo e presidente do Instituto Cultiva, Ruda Hit, conversou conosco a respeito do que se desenhava no segundo turno, mas não foi possível que ele se aprofundasse nas observações, já que a entrevista foi gravada antes da divulgação dos eleitos. Agora eu trago para vocês um balanço que o próprio Rudá fez após a consolidação do quadro político do país nos municípios. O título do artigo é Um Primeiro Balanço das Eleições 2020. No Brasil, país latino, o esporte é a aposta. Um movimento infantil de autoafirmação em que se pretende vender a imagem de adivinho. Algo intrigante, dado que se o apostador perde, mergulha na penumbra do esquecimento. Se vence, gera uma ou outra surpresa até fazer a aposta errada. Algo muito similar que as apostas feitas em casas lotéricas. De tempos em tempos, aparece um vitorioso que leva milhões e que, meses depois, mergulha no anonimato e a vida segue adiante. Nessas eleições de 2020, tivemos muitos apostadores. Alguns conseguiram lograr êxito. Muitas vezes acertaram por vias absolutamente tortas. A palavra que define essas eleições não é derrota, nem mesmo vitória, mas transição. Uma transição de uma decisão que tinha se formado entre 2016 e 2018 e que agora parece se dirigir ao lado oposto. Aliás, a decisão de 2016 já tinha cravado uma mudança importante em relação ao que o eleitor médio havia decidido desde 2002. Se há algo, então, a apostar é que não há o que apostar. O eleitor caminhou do lulismo, refutando os candidatos de centro-direita, para o bolsonarismo, os outsiders de extrema-direita e os candidatos empresários apolíticos para, agora, cravar no centro-direita, no tradicional, no conhecido. Este eleitor impôs efetivamente uma derrota à centro-esquerda ou à extrema-direita. Ou ainda, o eleitor definiu efetivamente o rumo da política nacional ou ainda toma fôlego e analisa o caminho mais adequado. O eleitor médio, sabemos, é desconfiado. Amarga uma vida difícil no sétimo país deste planeta em desigualdade social. Uma desigualdade histórica que marca a pele de sua família como o ferro ardente marcava a pele de escravos. Ele trabalha, se esforça, engole seco, mas um ou outro consegue superar a barreira da pobreza e da marginalidade. Esse eleitor médio se projeta em uma ou outra celebridade, já que não vê muitas possibilidades de superar seu karma social por suas próprias forças e iniciativas. Algumas vezes procura um pai que o valorize e dê guarda, mas não tem muita fé que, pela política, se saia do jogo das elites, o jogo da perpetuação da desigualdade social que mais parece um estamento, uma sociedade organizada em castas. Então, a primeira palavra é transição. Uma transição que foi do lulismo à extrema-direita. O eleitor parece esgotado e fincou o voto no já conhecido. E, convenhamos, conhecido na política brasileira é o centro-direita, a Arena. Práticas clientelistas, um certo toque de populismo, muito fisiologismo e certa caridade. Estes são os ingredientes do já conhecido. Não deve animar muito o eleitor, mas ao menos não ingresse em aventuras que o leva a esperanças para logo adiante se frustrar. Prefere tentar a sorte naquela velha sequência de números que joga há décadas na casa lotérica da esquina. Não dá em nada, mas talvez dê. A transição fez a roleta parar no centro-direita, isso é certo. O PSDB governará para 16% da população brasileira e o MDB para 12%. Em seguida aparece o Democratas, governará para 11,5% dos brasileiros, o PSD, 10,3%, PP, 7,7%, PDT, 5,1%, PL, 4,2%, PSB, 3,8%, Republicanos, 3,5%, Podemos, 2,8%, PT, 2,6% e Cidadania, 2%, lista que totaliza pouco mais de 80% da população nacional. A lista revela que os partidos de centro-direita se saíram bem. Os candidatos bolsonaristas e o centro-esquerda não colheram frutos em abundância. Mas isso não garante vida fácil para o centro-direita daqui para frente. Afinal, estamos falando de uma foto de momento. O eleitor está se movendo, mudando de posição desde 2002, quando rompeu com a opinião pública, este conceito anglo-saxão e liberal em que se acreditava que o eleitor médio votaria com a classe média, os verdadeiros formadores de opinião. O eleitor médio brasileiro, em 2002, apostou em algo diferente. O problema é que o vencedor insistiu em trazer o centro-direita para o centro do governo, no caso, o governo lulista. O lulismo deu vida e viço ao centro-direita, que agora está novamente no centro do poder, pelas mãos dos militares bolsonaristas que os convidaram a governar com Jair, mas também pelo voto das eleições municipais. Enfim, o centro-direita se valeu de mais uma mudança de posição do eleitor. Mas o que aconteceu com o centro-esquerda? Sugiro que vive uma transição própria, mais uma. Primeira transição do centro-esquerda, o PT perde hegemonia no campo político ideológico. Agora está mais plural. PSOL, PSB e PDT se fortaleceram. PT e PCdoB diminuíram de tamanho. O que nos levaria a uma segunda hipótese no centro-esquerda. Quem perdeu foi o lulismo. Os partidos deste campo ideológico que mais se identificaram com o lulismo. Contudo, houve uma segunda transição. As estrelas foram as mulheres. Boulos saiu destas eleições como a nova estrela do centro-esquerda nacional, mas esteve ao lado de Erundina. Em Porto Alegre, brilhou a estrela de Manuela. Em Recife, de Marília. Em Minas, duas vereadoras eleitas pelo PT e duas prefeitas neste segundo turno, de um total de 4 que o PT conseguiu eleger neste segundo turno. Em Minas Gerais, o sinal parece ter sido mais claro. As duas prefeitas eleitas não são da corrente majoritária do PT, não são da corrente de Lula. Houve ainda uma inovação no campo de centro-esquerda para as eleições parlamentares. E essa inovação já começa a render uma articulação nacional multipartidária, a covereança. Também denominadas de candidaturas coletivas, trata-se do registro de uma candidatura que, na verdade, se apoia em vários co-vereadores, que fazem campanha em seu nome ou no nome da covereança, em territórios próprios, a partir de pautas que cada co-vereador defende ao longo de sua militância. Direitos LGBT, direitos da mulher, transporte público, educação, SUS, antirracismo. A agenda se multiplica em mosaico e os eleitores elegem um colegiado que tem a sua cara. Quem liderou as dezenas de candidatos deste tipo novo? Mulheres. A transição que se apresentou em 2020, portanto, tem camadas. Não se trata de aposta num futuro incerto. Também é cedo para se falar em tendência. Mas é possível afirmar que o eixo da política nacional se alterou nesta eleição, que acaba de terminar. Do extremismo da direita para o centro-direita, do lulismo para a pluralidade do campo de centro-esquerda, do eterno comando masculino para as novidades femininas. Olhando rapidamente, a paisagem parece cinza, a cor do centro-direita. Mas se ajustarmos o foco, veremos mais cores do que a grande imprensa se esforça para encobrir.
A opinião do Faixa Livre.
Bandeirantes, 1360.
Estamos apresentando Faixa Livre.